Está no ar o Jornal do Senado. Renan Calheiros descarta nova sabatina de ministros do STF que continuarem na corte após os 70 anos.
Volta à Comissão de Constituição e Justiça, reforma do Código Penal.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, descartou nova sabatina de ministros do Supremo que continuarem na corte após os 70 anos devido à aprovação da chamada PEC da Bengala. A reportagem é de Érica Christian.
Na resposta que encaminhará o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, vai esclarecer que os integrantes da corte que desejarem permanecer no cargo até os 75 anos de idade não precisarão de uma nova sabatina. As associações de magistrados pediram ao Supremo a nulidade de um artigo da Emenda Constitucional 88, que aumentou de 70 para 75 anos a idade da aposentadoria compulsória de ministros dos tribunais superiores, do Tribunal de Contas da União e de integrantes do Ministério Público Federal. Eles alegam que a necessidade de uma nova sabatina para os ministros do STF é inconstitucional porque pode acabar com os cargos vitalícios do Judiciário. Renan Calheiros ressaltou que a sabatina é uma exigência apenas para os novos indicados.
Mas faz uma remissão ao artigo 52, mas o artigo 52 trata da admissão do ministro, não trata especificamente da recondução em função da prorrogação proporcionada pela PEC promulgada no Congresso Nacional. De modo que é uma remissão desnecessária, indevida. Ela não pode absolutamente ser feita. Não foi esse, entendo, o propósito do legislador.
A pedido das lideranças partidárias, a reforma do Código Penal vai voltar para a Comissão de Constituição e Justiça.
Os senadores alegaram que o projeto trata de assuntos polêmicos que precisam ser debatidos pelo colegiado, como a liberação do aborto para casos específicos e a descriminalização do porte de drogas para usuários.
A Subcomissão de Acompanhamento das Obras de Belo Monte retomou hoje os trabalhos.
Os senadores pretendem ir ao local da construção da usina na bacia do Rio Xingu ainda neste semestre. Repórter Roberto Fragoso.
O senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, foi escolhido como presidente da subcomissão que acompanha as obras da usina de Belo Monte. Foi ele quem pediu a reativação do colegiado, lembrando que a subcomissão não funcionou em 2014 por conta da Copa do Mundo e das eleições, mas que seu trabalho só acaba quando a usina estiver concluída. Flecha defendeu também o acompanhamento das chamadas ações mitigadoras, que são as compensações sociais que as construtoras são obrigadas a promover nas áreas impactadas pela obra. E disse que nesse momento de crise energética, Belo Monte já poderia estar contribuindo para o aumento da capacidade de geração de energia elétrica.
Era para começar a gerar energia a partir de 2015 e só poderá gerar em 2016, praticamente um ano de atraso, em função de algumas interferências que ocorreram durante a execução da obra, mas a preocupação da subcomissão diz respeito às ações mitigadoras, às condicionantes que foram aprovadas quando da licença de implantação da usina de Belo Monte. Essas condicionantes não estão tendo a sua implantação na mesma velocidade que a usina.
Entre as condicionantes que não estão sendo cumpridas está a implantação da rede de saneamento e fornecimento de água de Altamira, no Pará. Flecha Ribeiro revelou que o consórcio Norte Energia alega que terminou as tubulações de água e esgoto, mas que as ligações prediais devem ser feitas pela prefeitura.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou hoje projeto que regulamenta a profissão de disc jockey, o DJ. A reportagem é de Jorge Cardim.
Para exercer a profissão, o DJ deve obter o registro profissional no Ministério do Trabalho e apresentar diploma ou certificado de curso profissionalizante. Os estrangeiros estão dispensados dessas exigências, desde que permaneçam no máximo 60 dias no Brasil. O texto estabelece uma jornada de trabalho de 6 horas diárias e 30 horas semanais e ainda assegura a liberdade de de criação dos profissionais. O relator, senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro, explicou que a iniciativa busca garantir direitos e valorizar a categoria.
Importante ressaltar que as atividades profissionais de DJ ou profissional de cabine de som DJ e de produtor DJ, disc jockey, deixaram de ser secundárias há vários anos, tornando-se preeminentes na sociedade atual, tanto pela criatividade quanto pelo profissionalismo que envolve. Estima-se hoje que mais de 1 milhão de disc jockeys atuam à margem da legislação como autônomos nos diversos meios de espetáculo de versão ao público.
A proposta, já aprovada pelas comissões de Educação e de Assuntos Sociais do Senado e pela Câmara dos Deputados, segue agora para a sanção presidencial.
Diante do fato de os homicídios dolosos serem a principal causa de mortes de jovens no Brasil, a senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, ressaltou a importância do trabalho que será feito pela CPI, criada pelo Senado para investigar o assassinato de jovens.
A CPI foi instalada e já marcou as 3 primeiras audiências públicas com pesquisadores e representantes de movimentos sociais, inclusive do movimento negro, já que a maioria das vítimas da violência são os jovens negros, disse a senadora.
Essa CPI certamente nos levará a discutir o modelo de segurança pública que temos, o modelo de polícias que temos. Não passará ao largo da conclusão de que a nossa juventude também precisa do caminho da educação como uma das fortes possibilidades de inserção social.
E a senadora Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás, lamentou reportagem divulgada no jornal O Popular, que revela a prática do crime de exploração sexual de crianças e adolescentes no município goiano de Cavalcante.
Ela pediu ao governo estadual e à justiça local que adotem medidas que permitam às comunidades quilombolas da região de Cavalcante proteção e assistência às suas crianças.
Além disso, Lúcia Vânia defendeu estrutura adequada para agentes públicos locais e fortalecimento dos conselhos tutelares.
Sabemos nós que a violência sexual contra crianças e adolescentes configura uma prática abominável de exploração do ser humano pelo próprio ser humano, a partir de um processo de coisificação do indivíduo. Entendo que essa casa não pode se omitir diante de tais práticas hediondas.
O senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, disse que apesar de o governo federal adotar o slogan Pátria Educadora, o que se vê na prática é o oposto disso.
A prova está na redução praticamente à metade do dinheiro para o FIES, Fundo de Investimento da Educação Superior. Enquanto no ano passado o FIES recebeu quase 5 bilhões de reais, este ano coube ao programa cerca de 2 bilhões e meio de reais.
Segundo Eduardo Amorim, dos 500 mil pedidos de inscrição no FIES, apenas 250 mil foram atendidos, o que revela, para ele, falta de planejamento e de compromisso do governo com os jovens.
O governo federal usou como mote de campanha, abre aspas, Brasil, pátria educadora, fecha aspas. Na primeira semana após a posse da presidente, anunciou um corte de 7 bilhões de reais no orçamento do Ministério da Educação. Vale ressaltar que foi o maior corte que já houve comparado com os demais ministérios.
E o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, lamentou que 127 anos após o fim da escravidão, o Brasil ainda não garanta escola para os descendentes dos escravos, que, segundo ele, são os mais pobres do país.
E o pior, segundo o senador, é que nada indica que isso vá mudar, já que o documento que deveria indicar as estratégias para o Brasil se tornar uma pátria educadora não cria a esperança de que, num futuro próximo, o brasileiro terá educação de qualidade.
Cristóvão Buarque se referiu ao documento Brasil Pátria Educadora, elaborado pelo ministro-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos, Mangabeira Unger.
Para o senador, a proposta não tem ambição nem substância, porque não diz quanto vai custar nem de onde sairão os recursos para melhorar a educação brasileira.
Nós não temos visto nenhum gesto que indique que o Brasil caminha para ser uma pátria educadora. Eu diria mais, temos visto sucessivos retrocessos. Retrocesso no FIES, corte de verbas na educação. O que nós temos visto é um caminho contrário da ideia de pátria educadora. Então, eu tenho a impressão que nós estamos, mais uma vez, caminhando para simples publicidade.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Vladimir Espinosa. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.